Vida em Sociedade, com Miguel Gomes.
Miguel Gomes, historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, já está conosco. Miguel, muito boa tarde.
Boa tarde, Anne. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. E essa pendenga aí do parque continua, né?
Pois é, continua. Mas eu acho que agora, com a justiça tomando conta da história, né? Talvez eles... isso consiga ser resolvido. Porque Daphne já teve uma melhora, né, gente? Para quem estava bem preocupado aí com o estado de saúde dela, já teve a melhora, já pode ser transferida e agora só está aí nessa pendência. Mas a expectativa é que essa transferência aconteça a qualquer momento. Então, vamos continuar aguardando. Agora, Miguel. Miguel hoje vai conversar com a gente sobre ressocialização. As pessoas que estão privadas de liberdade e que depois que cumprem a pena, se elas saem ressocializadas de fato, né? Existem vários projetos, inclusive, de trabalho dentro de penitenciárias, de presídios, para tentar essa ressocialização. E esses trabalhos, essas funções que são ensinadas dentro das penitenciárias, dos presídios, é para que a pessoa, quando volte, né, retorne à sociedade, tenha aí uma profissão e possa meio que se virar. Aí tem um vídeo que está viralizando em algumas redes sociais, é de um projeto de moda com mulheres privadas de liberdade. A ação é da Fundação Armando Álvares Penteado, de São Paulo, na Penitenciária Feminina da capital. E lá, essas mulheres estão estudando costura e modelagem para garantir uma nova profissão. Claro que com o vídeo publicado, muita gente foi para o Tribunal da Internet, né, para começar aí a debater esse assunto. Então, Miguel Gomes, você acredita que ressocializar é possível?
Claro que acredito, né? Se a gente não acreditar que ressocializar, né, que tem esse sentido de fazer uma pessoa reparar o erro que cometeu, reparar pagando por ele, né, a partir da justiça. A justiça vai determinar que tipo de punição essa pessoa vai sofrer, né? A justiça que se baseia na legislação. E depois que a pessoa cumpre essa pena, ela volta a se integrar na sociedade. O que é que acontece? É que essas pessoas, em alguns casos, a depender do crime que cometeram, passam anos afastadas do convívio com a sociedade dentro do sistema penitenciário. E isso acaba levando elas a se afastarem do mercado de trabalho e mesmo do convívio com a comunidade aqui. E muitas vezes essas pessoas chegam à cadeia por cometerem crimes que nem sempre são crimes muito graves, né? E chegam lá sem muitas condições de trabalho, porque não tiveram isso aqui do lado de fora. E aí chegam na cadeia, se não tem esse tipo de projeto, né, que ensine, que incentive a pessoa a buscar uma profissão, uma profissionalização, para que quando saia do sistema penitenciário, passe a trabalhar, muitas vezes essas pessoas acabam se associando a criminosos mais perigosos que têm suas redes de contato já dentro da cadeia. Então, esses projetos de ressocialização são importantes para que as pessoas não voltem a delinquir e busquem, ao sair da cadeia, um espaço de vida. Porque o que é que acontece é que muitas vezes as pessoas que são presas são estigmatizadas como sendo pessoas ruins. E a gente não pode pensar desse jeito, porque é uma mentira. Eu não estou dizendo que não haja pessoas que de fato são perigosas dentro da cadeia. E cabe ao sistema penitenciário identificar quem são essas pessoas para mantê-las afastadas do convívio em sociedade. Agora, a grande maioria está por crimes leves, um furto, um roubo, às vezes está com a posse de uma pequena quantidade de droga, e isso acaba levando elas para a cadeia, que não é que não seja crime, vejam bem, não estou dizendo que isso não é crime, é crime. Mas ele tem um grau de periculosidade para a sociedade muito menor do que, por exemplo, uma pessoa que seja um pedófilo, do que um assassino, né, um psicopata. Então, essas pessoas, sim, a gente precisa afastar do convívio com a sociedade. Mas quem comete um erro, e esse erro é pego, e vai pagar por esse erro numa cadeia, a gente precisa garantir para que essa pessoa, ao sair da cadeia, não seja estigmatizada e consiga espaços de ressocialização no nosso mundo, porque assim ela vai ter muito mais chances de reconstruir a vida e de não voltar a delinquir, não voltar a cometer crimes.
Ô Miguel, eu já fiz algumas reportagens também aqui no, nos nossos, né, presídios penitenciários e tal, e tem realmente alguns projetos assim de costura, mais funções mais de empreendedorismo, pelo menos quando eu visitei, quando eu fiz as reportagens mais voltadas para o empreendedorismo, assim. E eu fiquei pensando, assim, se realmente era mais interessante esses projetos de empreendedorismo, que a pessoa pode sair e, por conta própria, e tendo ali, e montando um pouco do que vai ser a sua vida, né? De, por exemplo, de já começar um negócio. Eu acho que esse pode ser um caminho, né? O empreendedorismo...
Pode ser um caminho. Agora, dentro do sistema prisional, a gente também tem projetos de educação.
Sim,
em
também,
que a pessoa
também
pode terminar o ensino médio, seja fazendo, seja cursando jovens e adultos um supletivo, fazer um curso superior ou um curso técnico profissionalizante à distância. Alguns cursos profissionalizantes são oferecidos dentro do sistema prisional. Então, a pessoa tem a oportunidade de sair também com um arcabouço, vamos dizer assim, de estudo, né? Porque essa pessoa, inclusive, vai ter tempo para fazer essas coisas aí dentro da cadeia, né? O que é importante é que a gente não trate a cadeia como um depósito de pessoas excluídas da sociedade. Esse é um equívoco que muitas vezes a gente comete, né? Muitos de nós, muitas das pessoas, inclusive bem-intencionadas, comete, achando que todo mundo que chega na cadeia não presta, não vale nada, e que merece ser afastado do convívio, transformando as cadeias em depósitos de pessoas para viverem afastadas da sociedade. Esse é um equívoco, porque todo mundo é passível de ir para uma cadeia. Basta cometer um crime. Cometer um crime não é uma coisa impossível. Uma pessoa, num momento de fraqueza, num momento de uma angústia muito grande, de um aperreio muito forte, pode botar os pés pelas mãos e cometer alguma besteira e acabar no sistema prisional. Isso não necessariamente vai transformar a pessoa numa pessoa ruim. Vai sim transformar ela num criminoso, porque cometeu um crime e precisa pagar por isso a partir da justiça, né? E a gente, como sociedade, precisa garantir que essa pessoa seja bem tratada dentro desse sistema prisional e que tenha a oportunidade de sair dele para uma vida digna. É isso que a gente precisa fazer com quem está preso. E não transformar a cadeia em depósito de prisão, nem transformar a sociedade em faroeste em que a gente vai e faz a justiça fora do sistema judiciário, né? Pelas próprias mãos. Isso também está errado.
E não é permitido por lei, e a gente tem que deixar isso bem claro, né? A
pois nossa justiça, não, de forma alguma, né?
É justiça, né? Vingança, né? Também existem essas diferenças que a gente precisa sempre estar lembrando, porque se você quiser fazer justiça com as próprias mãos, você pode passar de uma vítima a um criminoso. Então, deixar a justiça aí fazer o seu papel. Miguel, muito obrigada por conversar aqui com a gente no Rádio Livre. Uma ótima tarde para você. Boa semana.
Uma semana ótima para todo mundo também. Parabéns para quem votou ontem no sistema da eleição dos conselhos tutelares. E até a semana que vem.
Muita gente votou mesmo. A gente vai falar sobre isso já já. Miguel, muito obrigada. Segunda-feira, Miguel está de volta com a gente. Miguel, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Você pode ouvir novamente essa entrevista, como todas as nossas colunas e o consultório do Rádio Livre, lá no nosso site, radiojornal.com.br. E também essas entrevistas, o consultório, ficam todos disponíveis nos aplicativos de podcast Spotify, Google e Apple Podcast.